Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do XP Logo, Fundo de Investimentos Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Lembramos que essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também o relatório mensal do fundo para acompanhamento. Agora eu gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Boa tarde a todos. Obrigado por participar da teleconferência trimestral de resultados do XP Log. Quem fala é o Pedro Carrais, o Luiz Bueno, que trabalha conosco no time de gestão, também está conectado. Eu vou passar um resumo dos primeiros slides e, na sequência, eu vou passar a bola para o Luiz conduzir o restante do call. Acho que na carta do gestor a gente traz alguns destaques em termos de desempenho e perspectivas no primeiro trimestre. O primeiro trimestre foi um trimestre que combinou aí um início de ano muito positivo, com os meses de janeiro e fevereiro bastante positivos para a economia do país e com os índices de confiança do empresariado e do consumidor atingindo patamares bastante elevados, seguidos, infelizmente, por um mês de março não tão animador. A gente entende que o primeiro trimestre poderia ter sido mais positivo, o que gerou certa instabilidade, sobretudo para esse início de segundo trimestre. Ainda assim, a gente teve uma performance bastante positiva em termos de distribuição de rendimentos. A gente distribui um dividend yield analisado de 8,1 no trimestre, considerando a cota de fechamento no final do ano passado, o que nos traz um resultado bastante importante na nossa visão. É importante lembrar que a grande maioria dos contratos do fundo hoje são contratos atípicos e, portanto, que trazem uma segurança grande para a gente no longo prazo. A gente vai comentar isso mais à frente. Também é importante mencionar, como a gente já vem informando nos relatórios mensais e nos últimos trimestrais também, o gestor abdicou, por mera liberalidade, de sua taxa de gestão, o que equivale a alguma coisa como 6 a 7 centavos por mês, para alcançar a distribuição de R$ 7 por cota nos 12 primeiros meses do fundo, conforme combinado na primeira emissão de cotas no final, no, em maio de 2019. Atualmente, o fundo permanece com 4 locatários em 4 setores distintos, então a gente entende que tem uma diversificação bastante importante, uma diversificação geográfica também importante, mas com uma concentração grande no sul-sudeste do país, o que na nossa visão é bom, é positivo para esse momento. E permanecemos com vacância física e financeira equivalente a zero, e inadimplência também equivalente a zero, conforme a gente vem tendo desde do início, desde a aquisição de cada um dos galpões. Em termos de perspectivas, a gente está bem animado, a gente continua vendo uma demanda crescente pela locação de galpões logísticos no país, fruto de um ciclo econômico em início de retomada. A gente permanece atento às boas oportunidades de negócio, visando cada vez mais diversificar o portfólio. E, nesse contexto, a gente anunciou, no mês de abril, a segunda emissão de cotas do fundo, com um montante base de 275 milhões, podendo chegar a 330 milhões, a depender da demanda pelo lote suplementar. A oferta se iniciou no dia 17 de abril e a liquidação está prevista para o dia 31 de maio. Sobre esse ponto, a gente, como eu comentei, está durante a oferta, a gente está em período de oferta, por esse motivo a gente está em período de silêncio, motivo pelo qual a gente não vai poder responder eventuais perguntas relacionadas à oferta. Todas as informações públicas a respeito da oferta estão disponibilizadas nos documentos definitivos da oferta, que inclusive podem ser encontrados no site do XP Logístico. Indo para o slide seguinte, só destacando aqui algumas coisas, eu já comentei alguma delas, mas a gente fechou o trimestre mais uma vez com ocupação igual a 100%, ou seja, vacância zero. A gente fechou o trimestre com 0% também de inadimplência, e mantivemos a área bruta locável de 231 mil metros quadrados. Lembrando que, dentro desse valor de 231 mil metros, tem o galpão, um build-to-suit da Leroy Merlin, de 110 mil metros, que encontra-se em obras, e inaugura em junho do ano que vem. Em relação às obras, a gente está com um cronograma absolutamente alinhado com aquilo que previmos inicialmente. Inclusive, a gente passou já, na realidade, a reportar algumas fotos do andamento da obra nas nossas lâminas mensais, que são divulgadas sempre no quinto dia útil de cada mês. E no último relatório vocês podem perceber que a fase de terraplanagem tá em fase bastante avançada. Indo para o slide seguinte, a gente conta rapidamente o histórico de aquisições do fundo. O fundo nasceu em maio de 2018. Já em junho, a gente fez a primeira aquisição, a aquisição do galpão Itapeva com o locatário Panasonic. No mês de julho, a gente adquiriu dois galpões, um do Dia em Americana e o da Via Varejo em Cachoeirinha. No mês de novembro, a gente adquiriu mais um galpão do Dia, dessa vez em Ribeirão Preto. E por fim, a gente adquiriu esse build-to-suit da Leroy Merlin em Cajamar, São Paulo, no quilômetro 34 da Bandeirantes, que encontra-se em obras e a previsão de inauguração é junho do ano que vem. Eu vou passar a palavra para o Luiz Bueno, ele vai conduzir a partir do cenário macroeconômico.
Boa tarde a todos. Complementando até o que o Carras falou de maneira sucinta no início da apresentação, a gente vai detalhar um pouco mais essas informações que foram pinceladas. Então, passando um pouco pelo cenário macroeconômico, depois da eleição do Jair Bolsonaro e com toda a agenda voltada para aprovação de reformas, isso inicialmente, o que se tinha gerado uma perspectiva bastante positiva no início do ano. Agora, essa indefinição com relação à articulação política necessária à promulgação dessas reformas, visando o reequilíbrio das contas públicas, trouxe aí no curto prazo uma certa volatilidade nas expectativas do consumidor e do empresário, ainda que se a gente pegar uma janela um pouco maior, a gente ainda consegue perceber que o pior já passou e hoje a gente tem uma perspectiva, em linhas gerais, positiva para o segmento macroeconômico. Isso é refletido também nas projeções de produto interno bruto pelo Banco Central, ainda que a gente não tenha uma projeção substancial, relevante, a gente ainda percebe que se entende que a economia está seguindo uma linha de crescimento. Isso reflete no juro futuro, nas perspectivas de confiança do consumidor e do empresário, como eu já mencionei, e o que se aguarda aí para o final do primeiro semestre, começo do segundo semestre, é que a gente consiga caminhar com a aprovação da reforma da Previdência, que é algo que vai trazer uma certa estabilidade, uma perspectiva ainda mais positiva para o cenário macroeconômico. Passando para a performance do fundo, depois que foi realizada a aquisição do galpão de Leroy, que está situado em Cajamar, no final do ano passado, o fundo fez a alocação integral de caixa e já passou a distribuir algo em torno de 67, 68 centavos, que já traz um dividend yield, considerando que a taxa de gestão faz parte da distribuição de rendimentos, que por mera liberalidade o gestor está abdicando até maio de 2019. A gente tem um dividend yield em torno de 8,1%. E a perspectiva é que se continue com o recebimento desses rendimentos, atualizados aí pela inflação. Eventualmente, a gente, dentro de um período de revisional, que o único contrato que nós temos revisional é do Dia Americana, eventualmente a gente pode ter alguma renegociação, mas o preço que está sendo praticado pelo valor de locação desse ativo por metro quadrado, nós entendemos que esteja em linha com as perspectivas de mercado, e a gente sabe que é um ativo bastante importante para a operação do locatário, bastante estratégico. É o ativo que está entre a divisão São Paulo, Minas Gerais e a capital, então um ativo que abastece todo esse território até próximo de Ribeirão Preto, que é abastecido pelo ativo de Ribeirão Preto, que também faz parte do portfólio, mas o ativo de Ribeirão Preto, as partes renunciaram a revisional desse contrato e ele segue pela atualização monetária, assim como os demais contratos atípicos. Passando aí pelo resultado do fundo, evolução da cota. A cota hoje, o mercado está muito próxima da cota do IPO. Então, hoje a gente tem negociações aí a 100,8, a R$ 101,00, o que daria também um dividend yield de 8,1. A liquidez, hoje a gente tem negociações diárias de 1 milhão a 1 milhão e meio de reais, são negociações que a gente entende que para o tamanho do fundo são relevantes, estão trazendo aí um certo giro e liquidez para o fundo, isso é bastante positivo. A base de cotistas hoje está distribuída em 92% pessoa física e 8% pessoa jurídica, e a quantidade de cotistas subiu substancialmente, contribuindo aí para a pulverização do nosso passivo. Temos aproximadamente 20 mil cotistas hoje dentro do fundo. Com relação ao portfólio, a gente fez a alocação integral em dezembro do ano passado, então hoje a gente tem um percentual de 2% em renda fixa e aplicações de caixa. A nossa distribuição de contratos atípicos e típicos é de 63% atípico e 37% típico, ainda que a gente acredite que os contratos típicos, eles carregam um coeficiente de atipicidade relevante pelo fato de serem bastante estratégicos pelo inquilino que ocupa. E tem, obviamente, alguns investimentos que foram feitos, como câmaras frias e refrigeradas, que atendem aí à necessidade do locatário, e também para uma eventual mudança seriam custos de desimobilização e imobilização que ele precisaria arcar, que trazem também barreiras à saída desse inquilino para os ativos que a gente tem investidos. O vencimento dos contratos são contratos longos, então todos ultrapassam aí 2023. A revisional dos contratos, como eu expliquei anteriormente, a gente tem 20% da receita imobiliária com revisional para esse ano. Até salientando, a partir da data em que se inicia o direito à propositura de ação revisional, não significa que o valor de locação sofrerá uma revisão. Isso depende do proprietário ou do locatário iniciar conversas nesse sentido para que se tenha qualquer revisional. Caso as partes decidam que não terá revisional, o contrato permanece da forma como ele está atualmente. Em termos de ocupação física por área construída, a gente tem uma grande representatividade do Leroy, tem 50%, Dia Ribeirão com 9%, Panasonic 11%, Americana 13%, Via Varejo 17%. O portfólio está 100% ocupado, então a gente não tem nada de vacância. A diversificação de locatários, nós temos 35% no Dia, 34% no Via Varejo, 10% hoje, 10% em Leroy, em decorrência do tamanho da tranche que foi alocada, e 21% em Panasonic. Distribuição para o setor de atuação é comércio, distribuição de alimentos 35%, varejista 34%, material de construção 10%, eletrônico 21%, 80% dos contratos são reajustados pelo IPCA, 20% pelo IPC, que é o Dia Americana, e o mês de reajuste dos contratos a gente também tem a distribuição anual aí dentro da apresentação para facilitar aí a previsão de distribuição de rendimentos pelos investidores. Nos próximos slides a gente detalha um pouco mais sobre os ativos. Acho importante os investidores olharem isso no detalhe, é algo que a gente também divulga no relatório mensal. A gente tem todas essas informações sempre aí na última página do relatório mensal para que o investidor tenha todo o conhecimento dos ativos. Então, a gente tem, passando rapidamente, a gente tem o CD de distribuição do Panasonic, 23 mil metros, é um contrato atípico com vencimento em 2029. O Via Varejo também é um contrato atípico, são aproximadamente 40 mil metros com vencimento em 2035. Temos o CD do Dia em Americana de 30 mil metros, é um contrato típico com vencimento longo, vencimento em 2030. Temos também um CD alugado para o Dia em Ribeirão Preto, tem 20 mil metros, é um contrato típico, mas este contrato tem a tipicidade de que as partes abdicaram do direito de propositura de ações revisionais. Por último, a gente tem o CD Cajamar, que a gente fez o investimento de uma tranche, é um CD de 110 mil metros, a gente até, pegando o gancho do Carras na introdução, inseriu algumas imagens para que os investidores tenham ciência da magnitude do investimento, é um galpão bastante relevante para a operação da Leroy, um galpão muito importante também para o fundo de investimento, é objeto de contrato atípico, um contrato de 15 anos e 8 meses depois da entrega de obras. Então, nós aí, na medida que a gente apresente os relatórios mensais e os trimestrais, a gente vai apresentar a evolução das obras para que os investidores acompanhem. Acredito que, do nosso lado, isso encerra a apresentação aqui do time de gestão. Se a gente puder iniciar a sessão de perguntas e respostas, seria ótimo.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 9 novamente. Nossa primeira pergunta vem do senhor Renan, investidor. Boa tarde, pode prosseguir.
Oi, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu queria saber em relação ao dia, se vocês poderiam falar alguma coisa, que saíram várias reportagens falando do prejuízo no Brasil e tudo mais, se isso preocupa vocês de alguma maneira. E em relação ao ativo São José, se vocês poderiam falar em relação ao yield, ou se não puderem falar especificamente, que tipo de yield vocês vão buscar para os próximos projetos, para o futuro no médio e no longo prazo. Obrigado.
Oi, Renan, boa tarde. Obrigado pela participação no call e pelas perguntas. Em relação ao dia, a gente tem acompanhado a situação. A gente hoje entende que não é motivo de preocupação para o curto e médio prazo. A gente tem monitorado a situação semanalmente com o dia, e obviamente também pelos veículos públicos, né, de notícias. A gente entende que o dia tem passado por dificuldades, principalmente na operação estrangeira, na operação internacional da rede. A rede é uma rede espanhola. Eles tiveram uma certa pressão nas ações da companhia por conta de algumas divergências ligadas aos acionistas e recentemente até anunciaram o alongamento da dívida de curto prazo que eles tinham. Tinha um vencimento de dívida para 2020 e 2021 que eles postergaram para 2023. E pelo que a gente tem acompanhado com o próprio dia, a gente entende que sim, eles diminuíram o ritmo de expansão no Brasil, que vinha muito forte, principalmente até 2017, mas ainda não enxergamos nenhum impacto de fechamento de loja ou alguma coisa do tipo. À medida que a gente tem dois galpões muito bem localizados em São Paulo, que basicamente atendem 150 a 200 quilômetros de abastecimento da rede de supermercados dentro de São Paulo, a gente entende que são galpões super estratégicos para o dia e, portanto, não deveriam ser um problema para a gente no curto prazo. Com relação ao imóvel São José, infelizmente essa é uma informação relacionada a oferta, a gente não pode dar muitas informações aqui, mas em todo o material oficial da oferta, incluindo o prospecto divulgado nos respectivos canais, na CVM, no próprio site do fundo, você consegue encontrar bastante detalhe do imóvel São José, incluindo o preço de aquisição.
Tá ótimo, obrigado. E assim, falando de modo geral, acho que o Leroy é cerca de 8%, 8,5% de yield. É mais ou menos isso que vocês vão buscar nos próximos projetos? Vocês podem falar alguma coisa sobre isso?
A gente sempre avalia oportunidades, a gente está constantemente avaliando boas oportunidades, a gente não abre mão de qualidade, a gente entende que o grande diferencial de um fundo imobiliário no médio e longo prazo é justamente a qualidade dos ativos. Então isso para a gente é imprescindível. Dentro desse contexto, a gente pode ter algum tipo de variação de preço a depender primeiro, da localização, segundo, do perfil do locatário e do tipo de contrato, um contrato típico barra atípico, o vencimento do contrato, pode ser um vencimento talvez não tão longo, não seja tão interessante, ou seja, tem uma série de variáveis que a gente avalia, de modo que eu diria que cada imóvel tem um preço, mas eu acho que como indicativo, eu diria que as oportunidades que a gente tem observado no mercado são daí para cima. A gente tem visto bastante oportunidade interessante, sem abrir mão dos nossos padrões mínimos de qualidade, e diria que o indicativo da Leroy, ou até maior do que esse, são bons indicativos.
Tá ótimo, muito obrigado.
Obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas e eu gostaria de passar a palavra ao time de gestão da XP Asset Management para suas considerações finais. Por favor, podem prosseguir.
Obrigado mais uma vez pela participação de todos em nosso call trimestral. Não obstante eventuais dúvidas que tenham surgido no call, a gente permanece totalmente à disposição dos investidores por meio dos canais de relação com investidores da XP Asset, seja pelo nosso site ou pelo nosso e-mail ri@xpasset.com.br. Obrigado e até o próximo trimestre. Um abraço.
A audioconferência da XP Log, Fundo de Investimentos Imobiliários, está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.